arroba Rádio Cultura Timbó.
Cultura FM.
A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida.
8:01, estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, 10 de julho, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921, sempre presente, você participando, interagindo com a gente, através da nossa programação, nas nossas mídias sociais, seja a live pelo Facebook, por aqui, o Demar Pelim, Ivanir Cândido Inácio também participando, Deli Baques, a Maria Madalena Gonçalves de Jesus também participando, Fernandinho Matede, bom giorno Fernando, ele que apresenta o Pertuti todo sábado aqui no, na Rádio Cultura do meio-dia até as 14h, participando aqui da nossa programação também. Enfim, você pode participar, interagir, tem a nossa enquete. Deixa eu passar mais uma parcial da enquete, pessoal participando. Olha, 50% das pessoas que votaram estão dizendo o seguinte com relação a esse suposto imbróglio, né? Que ontem o Tarcísio passou pano ali nessa situação, dizendo que está tudo certo, ele sempre vai ser leal aí ao Jair Bolsonaro e que não dá para concordar com tudo. Então, as pessoas estão colocando aqui, 50% das pessoas estão dizendo o seguinte, ele demonstrou autonomia e não há necessidade, claro, de concordar com tudo com o Jair Bolsonaro. 27,3% dizendo que deveria ter seguido o posicionamento da direita sobre a reforma tributária. 13,6% dizendo que ele é um técnico e como governador defende os interesses do seu estado, São Paulo, e 9,2% dizendo que ele não é um representante das pautas ideológicas da direita. Você continua participando, votando, interagindo com a gente na manhã desta segunda-feira. Vamos lá. Agora, quando são 8:03, vamos com a nossa primeira entrevista no oferecimento do PAF, o Plano de Assistência Familiar Budsky. Como já anunciamos desde o início do nosso programa, estamos recebendo nessa manhã de segunda-feira o prefeito Jorge Krieger, que periodicamente comparece aqui na Rádio Cultura, sempre com muita transparência aí também para passar para o ouvinte aquilo que está acontecendo no âmbito do Executivo Municipal. Muito bom dia, prefeito.
Muito bom dia, Odair. Bom dia, Aldori. Bom dia também ao Sócrates, que nos acompanha. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Bem, Sócrates, abraço, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Aldori, bom dia também ao prefeito, a todos os ouvintes. E é um prazer estarmos aqui trazendo mais informações à população de Timbó e toda a região.
Muito bem, vamos começar com aquilo que aconteceu no final de semana, prefeito. Assinada a ordem de serviço, então, para a ponte, a tão esperada ponte aí entre o Bairro das Nações e o Bairro das Capitais, que vai trazer, com certeza, melhoria no trânsito da cidade.
Então, havia a expectativa aí da assinatura da ordem de serviço, né? De maneira pública, infelizmente, nem sempre São Pedro colabora, né, com os nossos desejos, mas a gente acabou então cancelando o evento público, né, por conta das chuvas, por conta do mau tempo, mas fizemos a assinatura então no prédio da prefeitura, até porque existia a participação ali de representantes da empresa que venceu a licitação para executar a obra, e de forma respeitosa também a gente quis dar andamento, né, o quanto antes, agora que a gente está aí com todas as questões legais supridas, e a empresa tem todo o desejo também de começar a obra o quanto antes. Então, foi feita a assinatura da ordem de serviço, é um investimento de quase 9 milhões de reais somente na estrutura da ponte, uma obra extremamente importante, né, para a continuidade do projeto de mobilidade urbana do município, uma obra que foi idealizada lá no mandato do ex-prefeito Valdir Ladoff, né, e que hoje está também saindo do papel, garantindo também uma melhor estrutura ao trânsito do município, que é uma questão sempre que merece uma atenção. Deixar claro também que essa obra ela fará frente a toda uma mudança futura do trânsito ali, que pega as ruas Belém, São Paulo, Aristiliano Ramos, né, mas que vai mudar também o fluxo de veículos da rua Goiânia, Cuiabá, Niterói, Rio Campo Grande, que agora lá foi legalizada recentemente e que vai também melhorar todo o fluxo de veículos ali na região, né, do bairro das Capitais, do bairro Tiroleses, em direção também ao município de Rio dos Cedros.
Prefeito, tem participação de ouvinte aqui falando sobre a questão da desapropriação ali dos terrenos que em relação à construção dessa ponte. Como é que está essa situação?
Nós tivemos já conversando com dois moradores, onde a rua, né, o acesso, principalmente para o lado do bairro das Nações, do Cedrinho, ele irá passar. Deixar claro que a gente entende, se sensibiliza. Toda obra, ela cria um impacto, né, para alguém, muitas vezes negativamente, no caso de ter que ter uma passagem para que essa obra também tenha a sua continuidade, mas tudo que for possível, né, a prefeitura, juntamente com a equipe técnica e com os moradores, tentar minimizar os problemas que poderão ser causados com o impacto dessa obra, será feito, né? A assinatura da ordem de serviço da ponte, ela independe, né, de nós darmos também continuidade ao que está sendo feito, de tentar modificar um pouquinho o trajeto, né, ou o traçado dos acessos, principalmente, como eu mencionei, da questão lá do Cedrinho, onde a gente já conversou com dois proprietários, um que pega o lado direito, o outro lado esquerdo, e essa questão ainda está sendo readequada para que, quando a gente tenha esse traçado definido, nós iremos conversar pessoalmente com cada morador.
Muito bem, e para não sairmos do assunto ponte, o pessoal também, já quando sabia que soube que o prefeito estaria participando aqui do programa, falando da ponte do Cedrinho, que está ali nas proximidades também.
A ponte do Cedrinho hoje, ela se encontra ainda numa judicialização, junto com a empresa que a executou. É sempre importante colocar com total transparência, Odair, a todos os ouvintes. O município, ele contratou, através de um processo licitatório, uma obra de qualidade. Toda a documentação que foi solicitada, quando da licitação, as análises técnicas, a comprovação da qualidade do material, elas foram apresentadas para o poder público e, dessa maneira, a obra prosseguiu e tinha legalidade para prosseguir. O que não ocorreu foi, realmente, a vida útil da ponte, que, após um ano e meio, dois anos, começou já a apresentar sérios problemas. Qualquer obra, seja da iniciativa pública ou seja uma obra que você contrata, o ouvinte que está nos ouvindo dentro da sua casa, ela tem, pelo Código Civil, uma garantia de pelo menos 5 anos. E foi o que não ocorreu com a ponte do Cedrinho. A prefeitura notificou por várias vezes a empresa que executou, não teve respostas ou não teve de maneira satisfatória o conserto, né, da ponte, e então entrou com uma medida judicial e a empresa está aí elaborando um retorno para o município, e o nosso desejo é que ela execute novamente toda a execução do madeiramento da ponte, ou então faça esse ressarcimento do que o município pagou para ela, e o município vai buscar outras soluções para liberar novamente o trânsito de veículos e de pedestres, né, naquele local. Mas, né, com muita responsabilidade, quando a gente trata com o recurso de todos, né, recursos públicos, nós temos que ter. Infelizmente, problemas também podem acontecer, como você comprar um produto e ele for um produto de má qualidade, e você vai procurar os órgãos responsáveis, PROCON. O município também procurou o Ministério Público, judicializou, e espera um retorno positivo da empresa para reexecutar ou para ressarcir o município, para que os moradores, né, que precisam e utilizam essa ponte não sejam os prejudicados.
Infelizmente, nesse período de até que se resolva essa questão judicial, aí fica a situação lá da ponte, mas nesse momento é isso, não tem o que fazer, tem que aguardar o posicionamento da justiça também com relação ao caso, para verificar se a empresa vai ou refazer o trabalho ou vai indenizar, e aí para começar todo um processo aí novamente, né, de conserto.
E se for de fato a proposta que a empresa irá executar novamente, né, deixar claro também que não tem nenhum custo a mais para o município. É uma obra que está na garantia e o município vai fazer com que a obra seja realmente de qualidade e que ela possa ser liberada novamente para todas as pessoas que a utilizam.
Prefeito, também cancelado aí no final de semana a inauguração do Parcão. Aí, agora vamos para o assunto aí dos pets. A prefeitura também com essa iniciativa aí no sentido de favorecer as pessoas que levam seus animais aí para passear, enfim, tem um espaço adequado para isso.
É, o Jardim Botânico, ele está ao longo desses anos passando sempre por reestruturações, né? Nós readequamos toda a questão da construção da ponte lá também, que se você vai lembrar, o daí também era motivo de muito questionamento, né? A qualidade, nós executamos toda ela, né, com um madeiramento de qualidade, toda a sua estrutura, a acessibilidade também que hoje ela possui. O Jardim Botânico Restaurante Típico, né, também foi todo reformado. A construção de banheiros e sanitários novos lá no Jardim Botânico. Agora nós estamos com uma obra também de revitalização ali numa casa em Chaimel, né, que é dentro também do Parque Jardim Botânico, para que a gente possa futuramente fazer uma nova concessão de exploração comercial, devolução dos pedalinhos, né, para exploração comercial ali na lagoa também do Jardim Botânico. E o Parcão também, que era um outro investimento que estava previsto. Iríamos fazer a entrega oficial no domingo, né? Infelizmente, o tempo no final de semana não foi tão propício para isso. Mas são investimentos que estão acontecendo a fim, né, de fazer com que o nosso Parque Jardim Botânico seja cada vez mais utilizado. E dá também a destinação de um local seguro, correto, né, para que as pessoas também possam, né, levar os seus cães, seus animais de estimação, lá para aquele local que é muito utilizado. A gente percebe, né, principalmente aos finais de semana, quando é de tempo bom, muitas e muitas pessoas, não só de Timbó, mas de toda a nossa região, utilizando, né, o nosso Parque Jardim Botânico. Então, outras melhorias, né, estão previstas, novos investimentos também no Jardim Botânico estão previstos, obviamente, né, que tudo dentro das possibilidades financeiras também que o município tem.
Muito bem, tem a situação aí também que foi sancionado o novo piso salarial do magistério em Timbó, aí no valor de R$4.400.
Novo piso do magistério, que ele faz essa readequação em relação à proposta já do governo federal, né, da definição do piso do magistério a nível nacional. Então o município está readequando a lei com esse novo piso, né, de R$ 4.400, somados, né, Odair, também ao Vale Alimentação. Então nós estamos falando aí num salário de em torno de R$ 4.900 para os professores da rede pública municipal, 40 horas de exercício da sua função. E também nesse projeto de lei, era uma solicitação muito antiga da classe, do magistério, do município, que era a descompactação da tabela salarial do magistério. Um professor que adentra hoje, e um professor que ele está com 10 anos já de trabalhos no município de Timbó, funcionário de carreira, ele muitas vezes não tinha essa diferenciação salarial, pela questão da descompactação, o que agora vai ocorrer. A valorização do funcionário por tempo de carreira. Então foi também uma solicitação, né, através do sindicato, de grupo de professores que nós conversamos quando do encaminhamento do projeto de lei para a Câmara de Vereadores, e que agora é lei e que vai ter a sua vigência já a partir desse próximo mês.
Tem participação de ouvintes aqui, a gente vai intercalando, sobre a rua Frei Bruno, tubulação, diz que foi feita a metade da tubulação lá e está parada a obra.
A Frei Bruno, ela faz parte ali do programa Pavimenta Timbó, juntamente com a rua Grivileia e o Beco Holandim. Ela está em processo, né, de execução da drenagem. Morador que possivelmente deve estar ali acompanhando a obra, ele pôde ver, né, a profundidade da tubulação que teve que ser implementado naquele local, e que o município teve que buscar a execução de um cálculo de viga para poder prosseguir ou não com a pavimentação da maneira como ela estava sendo executada. Nós chegamos ali a 7 metros de profundidade, estava realmente com muito risco para os nossos colaboradores, inclusive, que estão executando a obra, por conta de poder cair o barranco ou até trazer algum prejuízo para as casas que estão acima da rua Frei Bruno. Então esse cálculo teve que ser feito, foi realmente constatado ali a necessidade de dar um outro encaminhamento para que as águas pluviais ali da Grivileia, parte da rua Caroba e Frei Bruno, pudessem prosseguir, e nós vislumbrarmos uma outra possibilidade para o final da rua Frei Bruno e com o Beco Landim, para que essas águas também possam ter o seu escoamento ali por uma outra tubulação que será implementada, e para que as obras possam prosseguir, dar continuidade, para que num futuro muito próximo também, né, porque após a execução da drenagem, a preparação da cancha, todas essas ruas ali, Grivileia, Frei Bruno e Beco Landim, elas serão pavimentadas através do sistema de mutirão.
Muito bem, respondido aqui a nossa ouvinte, eu quero falar agora de esporte. Timbó recebendo aí o JESC.
Estivemos, né, nos últimos 10 dias aí com mais um grande evento do calendário esportivo de Santa Catarina, que foi o JESC, né, Jogos Escolares, 15 a 17 anos, quase 3 mil atletas, né, dessa faixa etária estiveram no município de Timbó, participando dessas competições, além de familiares, técnicos, né? De todo o corpo técnico das escolas presentes. Então, é muito bom poder recepcionar essas pessoas aqui no município de Timbó. Timbó, que tem sido aí um grande protagonista do calendário esportivo de Santa Catarina, né? Recebemos a OLESC, Jogos Abertos, ano passado o JESC, 12 a 14 anos. Esse ano, os Jogos Escolares, 15 a 17 anos, né? Isso também é movimento econômico, é geração de emprego, geração de renda, até porque dessa maneira a gente acaba movimentando o fator econômico no município, restaurantes, hotéis, né? E toda a cadeia produtiva do município. E, além de tudo, faz despertar também o quanto a saúde, né, o esporte, ele proporciona não só para a saúde física, mas para a saúde mental, né, nessa faixa etária de 15 a 17 anos, também incentivar a prática esportiva. E através do esporte, né, a gente sempre faz questão de frisar valores que o esporte, ele nos ensina na prática, que é o respeito, que é a disciplina, né. Nós tivemos aí também o encerramento no sábado das Olimpíadas entre empresas. 60 dias de competição, a gente percebia os ginásios, né, cheios, a participação das empresas, da população, realmente foi muito salutar. E parabenizar, né, a toda a equipe da Fundação Municipal de Esportes, na pessoa do nosso presidente, professor Márcio Elísio, que é uma referência no esporte catarinense pela maneira organizada, promissora, com que esses eventos são idealizados. E, é claro, a participação também das empresas, né, dirigentes, profissionais que auxiliam na organização junto às suas equipes, para que realmente a gente pudesse ter mais uma Olimpíada sendo uma referência no estado de Santa Catarina.
Olha, o pessoal participando, interagindo aqui, a Márcia Galck colocando aqui na nossa live pelo Facebook, olha, sobre a ponte ali do bairro das Capitais, e ela falando aqui que é bem-vinda a ponte e pede para que seja tomado cuidado com o aterro das cabeceiras, por conta, né, lógico, ser uma ponte, está ali no rio e suscetível à questão das enchentes. Sobre o Jardim Botânico, a Marinice Felipe dizendo que precisa de mais bancos lá no Jardim Botânico. Enfim, o pessoal participando, interagindo por aqui. Prefeito, participação no Summit Cidades Timbó, inclusive o prefeito falando aí sobre o projeto Simplifica Timbó, mas faz um apanhado aí desse evento.
Foi um evento com muitas boas propostas, né, para a implementação de novas práticas para a iniciativa pública, para as prefeituras, consórcios também que estavam lá presentes. Timbó levou a convite, né, da organização do evento dois cases, né, duas referências de serviços que foram implementados. Um foi o Simplifica Timbó, né? Na questão da concentração de serviços num único local, né? Que facilita a vida da população, traz economia aos cofres públicos. Hoje são mais de 520 serviços num único espaço, serviços do município, do estado, do governo federal. Inclusive, recentemente, no Simplifica Timbó, também numa parceria com a Secretaria de Segurança, hoje estão sendo realizados, inclusive, BOs, né? Era uma queixa também das pessoas, muitas vezes a dificuldade, que ela não encontrava o profissional. Então, essa parceria também ela aconteceu hoje, inclusive, estão sendo feitos BOs lá no Simplifica Timbó.
Isso é importante, é uma informação relevante, porque realmente tem muitas pessoas que hoje tem o online, mas muitas pessoas não têm essa facilidade, e isso está disponível. Então, lá no Simplifica é possível fazer BOs, boletins de ocorrência.
Isso, é possível fazer boletim de ocorrência lá no Simplifica Timbó, né, com os profissionais que estão lá para auxiliar a comunidade. Então, mais um serviço, agora recentemente, uma semana, duas semanas, né, que foi assinado esse convênio com a Secretaria de Segurança. E esse case, né, ele foi levado a nível nacional, até porque o Summit Cidades, ele foi realizado em Florianópolis, mas ele tinha sua abrangência em todo o nosso país. E também a parceria público-privada, né, que foi pioneira, foi a primeira de Santa Catarina na questão da iluminação pública. Então, né, Timbó realmente foi reconhecida com esses dois projetos que nós apresentamos lá, com outros municípios também, evidentemente, mas ser muitas vezes o pioneiro, né, e trazer esse cenário de protagonista no estado de Santa Catarina, levando o município de Timbó a ser reconhecido por boas práticas públicas, realmente nos deixa muito contentes, promissor em relação ao que a gente pôde, juntamente com vários representantes de equipes distintas que estiveram também participando lá desse evento, também absorver conhecimento e trazer novas ideias e políticas públicas para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso município.
Prefeito, certamente está acompanhando aí, até tema da nossa enquete, a questão da reforma tributária. Como é que o prefeito está acompanhando? Porque há preocupação dos prefeitos, governadores, inclusive, com relação a essa situação do ISS, do ICMS, de estarem indo, ao invés de vir mais recursos para o município administrar, aquele que é de atribuição do município está indo para Brasília e depois redistribuir. Como é que o prefeito está vendo isso?
A gente acompanhou alguns encaminhamentos que inclusive foram feitos através da Confederação Nacional dos Municípios, da CNM, da FECAM também, que é a Federação Catarinense dos Municípios, e várias explanações, né, por parte do governo, por parte de quem é contra o governo e automaticamente daqui a pouco contra a reforma. O que a gente realmente defende é que esse processo possa ser desburocratizado. Eu acredito que a reforma, ele traz um novo cenário de descomplicação, ele traz um cenário positivo, no caso da unificação, né, de vários impostos, que realmente, de forma contábil, é bastante burocrático. O que nós não defendemos é a concentração cada vez maior de recursos, né, da União, que a reforma ela não evidenciou da maneira como deveria. A gente fala aí da concentração de recursos em Brasília, diferente do que acredito que todos desejam e defendem, que os recursos têm que estar cada vez mais onde as pessoas vivem, né? Que é nos municípios. Evidente que a implementação da reforma ela vai seguir aí um cronograma até 2033, né? Então, é um processo longo, realmente, para que essas mudanças, elas, de fato, aconteçam. E nós esperamos que, a partir do momento que essas mudanças, elas possam começar a ocorrer, né, que outras questões, como o Pacto Federativo, que aí sim vai mudar a forma de descentralização de recursos da União para os estados e para os municípios, talvez agora com uma nova reforma tributária de fato aprovada e em execução, outras questões também possam surgir nesse meandro para que essa descentralização dos recursos a nível federal possa ocorrer e que os municípios tenham mais autonomia administrativa e principalmente recursos, né? Porque não se faz obras, né? Não se faz investimentos, melhoria na educação, na saúde da nossa população, se a gente também não tiver acesso a recursos públicos para que essas melhorias possam ser propostas. Nós, evidentemente, né, defendemos que a autonomia do município ela seja respeitada e esperamos que dê certo, né? Independente do governo, né, se foi um governo que nós apoiamos ou não, né, seja a nível estadual, seja a nível federal, a gente tem que torcer para que as coisas possam dar certo. Até porque qualquer mudança que possa ser implementada, o impacto nós vamos sentir diariamente também nas nossas ações e como comunidade, como também munícipe, né, a gente tem essa preocupação. Mas a gente torce para que as coisas possam dar certo.
Como está sentido nessa situação aí do Plano Mil, né, desses recursos, principalmente das obras que estão em andamento, que já estamos aí entrando em julho, e metade de julho praticamente, e ainda não há uma definição sobre essa continuidade, sobre esse repasse de recursos?
A gente percebeu também, né, uma guerra, né, entre o que estava ocorrendo no governo anterior, aí, né? E a implementação, e tem todo o direito, né, o novo governo do estado, ele tem a sua forma também de entender a pactuação ou a forma de convênios entre município e governo do estado, mas temos aí a boa notícia de que o governo do estado, através do governador Jorginho e a sua equipe, né, principalmente Secretaria de Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, estarão vindo a nossa Associação de Municípios no próximo dia 20 ou 21 de julho e estará, né, fazendo também essa explanação, estará conversando também com cada prefeito através de ser o representante do seu munícipe, para que a gente possa também explanar para o governo as obras prioritárias, né? E as nossas obras prioritárias são as obras que já tiveram aí um processo licitatório, que já tem empresa ganhadora e que já iniciaram e que a comunidade, né, ficou muito feliz quando iniciaram e que agora está um pouquinho prejudicada, né, em relação à paralisação do encaminhamento desses recursos para a continuação dessas obras, né, que é a Rua Silésia, que é o novo prédio aqui que está sendo construído junto ao Hospital Oase e que vai abrigar também a nova estrutura da Renal Vida, e também a Rua Augusto Brand, que tem parte de recursos vinculados de uma operação de crédito e parte dos recursos que é do Estado de Santa Catarina. Por isso que a obra ela ainda está acontecendo, né, com a utilização desses outros recursos, e esperamos a parcela do Estado para que a gente possa aí sim finalizar a obra por completo. Mas a Rua Silésia, né, que é uma importante via que leva ao nosso Parque Girassol, ao nosso consórcio também, e o prédio aqui que está sendo executado junto ao hospital, né, que é a maior obra de saúde já feita no município, investimento de 15 milhões de reais, e o Renal Vida, o próprio hospital, que tem uma importância não só para Timbó, né, o nosso hospital é referência para 5 municípios, além de Timbó, e a Renal Vida que desempenha aí ações para 9 municípios aqui de toda a nossa região do Vale Europeu.
Muito bem, né? A gente espera que essa guerra de narrativas aí acabe, que esse período de avaliação que não acaba mais, ele termine com, efetivamente, principalmente essas obras em andamento, que sejam repassados esses recursos. Nada mais justo para os municípios. E, prefeito, tem um ouvinte aqui que está dizendo o seguinte: Rua Mônaco, diz que tem uma obra lá que foi feita e agora está sendo refeita. Tem alguma informação sobre essa obra da Rua Mônaco?
Temos uma obra que está sendo executada lá, que é uma drenagem, né, entre as ruas Mônaco e Rua Áustria, lá mais para o final da via. Ela está ainda em processo de execução. Não tenho conhecimento se era uma obra que já tinha sido executada, talvez de maneira paliativa, né? Até porque agora foi necessário lá a interrupção da via, a execução realmente de uma ampla drenagem que cortou a Rua Mônaco, e agora é uma obra que é para permitir esse escoamento seguro das águas pluviais e evitar transtornos como estavam ocorrendo.
Para a gente fechar nossa conversa aqui, prefeito, pessoal também aqui participando sobre a questão do centro da cidade, alagamento, se tem alguma perspectiva de se iniciar algum trabalho, né, de limpeza, drenagem, tubulação aí do centro da cidade, que passou aí por situações de alagamento, claro, nas chuvas que a gente teve aí no ano passado, e o pessoal participando e pedindo aqui.
Esse trabalho, Dair, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, os ouvintes, alguns, né, muitas vezes preocupados em relação a ter o seu comércio atingido, né, pelas chuvas, é evidente que o volume, né, de chuvas que caíram em algumas ocasiões especiais, muitas vezes, mesmo você tendo uma drenagem, uma rede pluvial adequada, alguns problemas eles podem vir a ocorrer. É uma constante a modificação das drenagens, que muitas delas são muito antigas, né? A gente teve ali um problema na rua Duque de Caxias, que foi executado ali uma drenagem para minimizar os problemas que possam futuramente ocorrer novamente, e várias outras ações que estão sendo sempre implementadas, né? A desobstrução das bocas de lobo, a melhoria, né, da drenagem pluvial, né, quando realmente a gente constata que há necessidade. É claro que toda obra de drenagem, ela impacta diretamente, né? A gente fala aí de uma avenida principal, muitas vezes você vai ter que impedir o trânsito, o acesso, né, ao comércio durante a execução da obra, né? Então realmente é muito impactante. A gente faz isso com grande planejamento, e também a questão financeira, né, que impacta diretamente na realização de uma obra. Então, essa questão está sendo, sim, sempre vista, revista, né? E quando a gente tiver aí novas perspectivas de melhoria, né, na drenagem, elas serão executadas.
Muito bem. Acho que deu para a gente fazer um apanhado geral aí dos últimos acontecimentos aí no Executivo Municipal. Quero agradecer a participação do prefeito aqui mais uma vez. Microfones sempre abertos aí para trazer novidades para a nossa comunidade.
Obrigado, Odair, Eldoria, toda a equipe da Rádio Cultura, pelo espaço aqui, para que a gente pudesse trazer essas boas novas, né, responder à comunidade também em relação aos seus anseios, e esperamos também voltar logo aí nos estúdios da Rádio Cultura. Estamos aí em processo de outras obras que a comunidade nos pede, né? Já falar aqui da rua Erwin Hack, que é a Tifanardelli, da rua Tapajós, que também são duas obras importantes e que logo mais teremos novidades também quanto a elas. Então, fico sempre à disposição, e a todos que nos ouvem, desejar uma abençoada semana de muito trabalho pela frente.
Sócrates, um abraço.
Um abraço e só um recadinho para a comunidade.
Claro.
Na quarta-feira, a USF Posto de Saúde do bairro Quintino estará atendendo em horário estendido até às 19 horas para dar vacinação de Covid, influenza e também demais vacinas. Também o pessoal do bairro e toda a comunidade podem se dirigir ao posto. E no dia 16 tem o café musical com a banda Professor João Miller. Dia 16, domingo de manhã.
Muito bem, Sócrates sempre alimentando a gente aí com as informações da Prefeitura Municipal, os eventos e aquilo que acontece de importante aí na nossa comunidade. Um abraço, Sócrates, tudo de bom. Boa semana.
Abraço, bom dia.
Olha, são 8 horas mais 34 minutos. Nós vamos para um intervalo com um recado da The Flash para você.
Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos à tarde. Flash Go, dedicado e compartilhado. Temos a solução de transporte expresso perfeita para você chegar lá. Para saber mais, acompanhe nossas redes sociais, Flash Serviços, ou acesse flashserviços.com.br. Solicite sua coleta, cotação ou rastreie seu transporte. Fone 3382-2884, Timbó, Flash Serviços. É urgente? Chama a gente!
Cultura FM. Pit Stop. Pit Stop.
Star. Cultura FM.
Chegou em Timbó a Líder Imobiliária, com tradição de 14 anos em Indaial e com a experiência de unidades em Porto Belo e Piçarras. Nossa equipe vem trazer negócio de valor para Timbó e região. Somos especialistas em vendas e atuamos